Olá, neste 138º episódio da Conversar que a gente se entende com o economista no Departamento de Estudos da Reserva Federal de St. Louis, professor convidado na Washington University em St. Louis, doutorado em Economia pela New York University e especialista em Economia Monetária e Financeira, Miguel Faria Castro. Neste episódio, começamos por falar sobre as diferenças entre a inflação nos Estados Unidos e na Europa. De seguida, conversamos sobre como a chegada, ou no caso, a não chegada da bazuca, poderia ter influenciado a inflação europeia. Falamos também sobre a importância do aumento das taxas de juros para controlar a inflação e sobre o mandato do BCE que, na prática, não se cinja à inflação por via da ausência de uma união orçamental. Conversamos ainda sobre o atraso do BCE no aumento das taxas de juros e como, a partir de determinado ponto, era inevitável, tanto pelo risco iminente de importação de inflação, como pelas expectativas da mesma. Falamos também sobre o aumento de salários e, dependendo do seu tipo, sobre o seu peso no aumento da oferta e da inflação. Olhando para a curva de Phillips neo-keynesiana, conversamos sobre o peso da credibilidade dos bancos centrais para evitar a necessidade de uma grande perda de compra e de desemprego para controlar a inflação e comparamos este modelo com o cenário europeu. Falamos ainda sobre os baixos juros passivos em Portugal e sobre a diminuição das taxas de juros dos certificados de aforro, tendo ainda falado sobre a falta de instrumentos de aforro e de investimento que concorram com os depósitos a prazo. No fim, falamos sobre uma possível crise financeira e sobre se faz sentido ficar alarmados ou, pelo menos, atentos. Foi uma conversa essencialmente sobre inflação e política monetária que adorei gravar e, por isso, espero que gostem.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Conversar é que a gente se entende. O convidado hoje é o Miguel Faria Castro, a quem desde já agradeço por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Vamos começar por falar sobre a inflação, algo que já não se falava há umas décadas e que agora, nos últimos 2-3 anos, voltamos a ter que ouvir falar e ter que aprender a viver com. Curiosamente, o dia que estamos a gravar é bom, porque temos os dados, ou as previsões para agosto da inflação, e portanto sabemos que a inflação em Portugal aumentou no mês de agosto, 6 décimas face àquela que tinha sido registada no mês de julho. Antes de mais, gostava de dizer que muitas vezes vejo comentários na televisão que dão a entender que quando a inflação diminui, os preços diminuem. Mas a inflação diminui e os preços continuam a aumentar. Simplesmente aumentam uma taxa inferior. Nós não chegamos ao ponto de falar em deflação. Mas aquilo que registramos neste mês foi efetivamente um aumento da inflação, que está neste mês perto dos 4%, portanto aumentou para os 3,7%, ainda assim quase 2 pontos percentuais abaixo da taxa de inflação europeia, ou da zona euro, que se encontra nos 5,3%, 3,3 pontos percentuais acima dos 2%. A Europa, o BCE, tem vindo a aumentar as taxas de juros Euribor, começou mais tarde que nos Estados Unidos. É por isso que a inflação na Europa está 2 pontos percentuais acima da inflação nos Estados Unidos.
É uma excelente questão. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite para o podcast. Eu penso que explica parte da razão pela qual a inflação na Europa é mais elevada do que nos Estados Unidos, mas não é a história completa. Aquilo que nós temos é O que nós temos visto nos últimos anos foi a zona euro foi atingida por um conjunto de choques macroeconómicos um pouco diferentes, alguns semelhantes, mas outros um pouco diferentes daqueles a que os Estados Unidos têm estado sujeitos. O consenso que se tem formado nos últimos 2 anos, ou assim, desde que a inflação começou a aumentar bastante para níveis, como tu disseste, que não víamos desde os anos 80, o consenso que se tem formado é que, no caso dos Estados Unidos, aquilo que nós temos foi uma enorme expansão da procura agregada e houve alguma contração da oferta, nomeadamente devido a questões relacionadas com o mercado de trabalho, que tem a ver com alterações na força de trabalho por causa da pandemia e das forças que vieram a seguir à pandemia. Mas nos Estados Unidos, aquilo que tivemos foi uma recuperação muito rápida no período pós-pandemia, que teve três motores, teve três forças por trás. Para começar, uma recuperação muito forte do consumo privado, do consumo e do investimento privados, do próprio setor privado. Assim que a economia começou a reabrir, acumularam muitas poupanças durante a pandemia e começaram a gastá-las. E depois, também relacionado com esse, mas um pouco diferente, temos a questão de que nos Estados Unidos assistimos a enormes estímulos, a uma quantidade enorme de estímulo orçamental e estímulo monetário. Portanto, tivemos o governo federal e os governos locais a dar muito, a investir muito e a dar muito dinheiro, a transferir muito dinheiro diretamente para a população, o que por sua vez estimulou, correspondeu não apenas a um aumento direto dos gastos do Estado, mas também foi essas transferências todas para os privados levaram a um grande aumento do consumo e do investimento privados, e tivemos uma política monetária muito, muito acomodativa, porque não apenas com a política monetária convencional, com as taxas de juros a serem baixadas para 0%, para praticamente zero em 2020, mas também temos política monetária não convencional, em que, através da qual a Reserva Federal recuperou muitos dos seus programas de compras de ativos que tinha já desenvolvido e ativado durante a crise financeira. Portanto, tivemos estes três fatores a estimular muito a procura agregada, e houve alguma contração de oferta, nomeadamente com pessoas a sair da força de trabalho, portanto, menos pessoas disponíveis para trabalhar. Esta grande expansão da procura e esta ligeira contração da oferta conspiraram para gerar um mercado de trabalho muito quente nos Estados Unidos. Tem sido praticamente só se fala do quão apertado, entre aspas, o mercado de trabalho tem estado. Na Europa, a situação é um pouco diferente, porque aquilo que nós vimos na pandemia foi que os estímulos orçamentais não foram tão elevados. Então, tiveram uma dimensão. Eu estou aqui a gaguejar um pouco, porque na Europa houve grandes estímulos a determinados níveis, mas se calhar os estímulos não foram tão diretos como nos Estados Unidos. Não foi simplesmente o governo a criar estes programas gigantes de acesso à liquidez, tanto para famílias como empresas. Na Europa houve muitos programas que tinham objetivos diferentes, que era mais apoiar empresas para tentar evitar despedimentos e para tentar manter o match entre trabalhadores e empresas. Mas, de qualquer forma, isto traduziu-se numa pegada orçamental muito menor na Europa. Por outro lado, também na Europa não houve assim uma grande recuperação, não houve uma recuperação, houve uma recuperação, mas não houve uma recuperação tão grande de consumo e investimento privados. Portanto, aquilo que assistimos na Europa foi que houve uma expansão da procura agregada, mas se calhar não tão grande como a americana. Por outro lado, na Europa houve, isto tem menos a ver com a pandemia, mas tem mais a ver com a invasão russa da Ucrânia, houve choques muito negativos de oferta, que têm principalmente a ver com o grande aumento dos preços e custos de energia e de materiais energéticos, que grande parte da Europa, principalmente o leste da Europa, estava muito exposta a este tipo de choques, e aquilo que assistimos foi com um aumento enorme dos preços da energia. Isto é quase equivalente a um choque negativo de produtividade para muitos desses países, e contribui para que aumente a inflação sem que vejamos um aumento comensurado do produto. Portanto, neste aspecto, pronto, isto para resumir, nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos é mais uma história de procura agregada demasiado quente. Na Europa, a inflação é, se calhar, tem um pouco mais relacionada com a oferta. Mas, de qualquer das formas, aquilo que nós sabemos de macroeconomia é que nós temos inflação quando a procura é demasiado elevada face à oferta. Portanto, se estamos a assistir à inflação, tanto nos Estados Unidos como na Europa, é porque, de facto, relativamente à curva de oferta agregada em cada uma destas geografias, a procura agregada tem sido excessivamente elevada.
Falaste sobre os incentivos e os estímulos orçamentais, que aconteceram nos Estados Unidos e que acabaram por provocar uma expansão da procura agregada. Mas aquilo que vimos na Europa foi um aprovar de uma bazuca que, na realidade, no PRR, que na realidade acabou por não chegar. Temos hoje a notícia que o governo português, vai abdicar, de pedir mais empréstimos, do PRR. Se este dinheiro tivesse chegado na altura em que devia ter chegado, que era quando da pandemia, poderíamos ter um problema muito mais grave na inflação na Europa.
É possível, é possível. Não é claro, porque se pronto, a principal questão com o PRR e com o Next Generation EU, etc., é que enquanto que nos Estados Unidos a grande parte do estímulo orçamental foi, durante a pandemia, foi estímulo orçamental de curto prazo, portanto, muitas transferências diretas às famílias, muitos programas de apoio à liquidez das empresas, coisas desse género. O objetivo era claramente resolver os problemas de curto prazo e atirar dinheiro diretamente para o setor privado. Na Europa, optou-se por uma, devido a restrições políticas principalmente, adotou-se uma abordagem diferente e tentou-se criar um estímulo orçamento, programa de estímulo orçamental de longo prazo, em que o objetivo era um pouco mais, era mais virado para fomentar o um investimento e seriam fundos que seriam gastos nas próximas décadas. É possível que, pronto, e isto uma consequência disto, naturalmente, é que o estímulo orçamental levou a uma expansão muito mais forte da procura agregada nos Estados Unidos do que na Europa. Isto, assumindo que a oferta é constante, isto naturalmente teria levado a inflação mais elevada na Europa. Agora, é claro que estes contrafactuais são complicados, obviamente, e por isso é que os economistas usam modelos complicados para tentar estudar este tipo de contrafactuais. É possível que estes estímulos tivessem também tido um impacto, tivesse havido externalidades e spillovers na oferta, que tivessem feito com que possivelmente a oferta se expandisse. Isto é uma coisa que, de certa forma, assistimos um pouco a isto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos houve de certa forma, em determinados setores da economia, a procura era tão elevada que houve muita transformação de processos produtivos, o que levou de certa forma isto foram choques positivos de produtividade, levou que determinados setores se tornassem mais eficientes para conseguir prover toda a procura. É possível que algo deste género pudesse ter acontecido na Europa, o que teria moderado essa inflação extra. Mas à partida, numa análise de primeira ordem, concordo contigo que talvez se esses estímulos tivessem chegado mais cedo, que teríamos neste momento um problema de inflação maior do que aquilo que estamos a ter.
Olhava agora para a questão dos juros. A primeira política para se tentar controlar a inflação foi efetivamente o aumento de juros, que estavam historicamente baixos. A Euribor, deixa-me aqui abrir a minha cábula. Euribor no dia 30 de agosto, a um ano já passava os 4%, a 6 meses estava muito próxima dos 4%, mas se olharmos para os Estados Unidos, 26 de julho, são os dados que aqui tenho, as taxas de juros estavam a 5,5%, estavam efetivamente mais altas que na Europa. Porque é que é importante juros altos para se controlar a inflação?
A ideia básica em macroeconomia tem a ver com aquilo que nós chamamos a curva IS, e tem a ver com o efeito das taxas de juros nas decisões de despesa dos agentes privados. E a ideia é simplesmente que quando as pessoas decidem consumir ou poupar, ou quando as empresas decidem investir ou não, investir ou pagar dividendos, por exemplo, hoje, têm em conta as taxas de juros. Portanto, se as taxas de juros são elevadas, eu, como consumidor, vou tender a consumir menos e a poupar mais. Porquê? Porque imaginemos que eu estou a pedir emprestado, que eu preciso pedir emprestado para consumir. Se as taxas de juros aumentam, é mais caro pedir emprestado. Logo, vou pedir menos emprestado, consumo menos hoje. Se por outro lado, se não sou um devedor, se sou um aforrador, as taxas de juros aumentam, quer dizer que se eu tenho que decidir gastar 1 euro hoje ou poupá-lo, o poupar torna-se mais atrativo, porque vou ganhar um juro maior lá. Portanto, tanto para aforradores como para devedores, o aumento da taxa de juros leva a uma redução do consumo. E a partir do momento em que, portanto, isto vai ser uma contração da procura agregada. A partir do momento em que as empresas enfrentam uma procura mais fraca, vão ter menos incentivos a aumentar preços. E portanto, se calhar até vão ter incentivos a descer esses preços para tentar manter o nível, a quantidade que costumavam vender, constante. Uma lógica semelhante para as empresas, que é, se as taxas de juros são mais elevadas, torna-se mais caro pedir emprestado para investir, torna-se menos atrativo investir, portanto as empresas acabam por investir menos, Isso também contribui para reduzir a procura agregada. Isto é o que nós chamamos um mecanismo clássico de transmissão monetária. A ideia é que, ao aumentarmos as taxas de juros, conseguimos reduzir a despesa privada através da redução do consumo privado e de investimento privado, e essa redução de despesa privada gera menos incentivos a que as empresas aumentem preços.
Já vamos
Portanto,
à questão dos aforradores e dos juros passivos, mas antes disso, olhar para os juros ativos. No início desta crise inflacionista, a Europa pode ter tido receio, ou o BCE, por razões políticas, pode ter tido receio em aumentar os juros. Estava-se a aproximar umas eleições italianas, que teriam algum peso, e Itália tem um problema de dívida altíssima. E, portanto, tinha receio em aumentar os juros, porque falava-se que poderia colocar em causa o próprio euro, se a Itália colapsasse. A verdade é que Portugal, por exemplo, um país também com dívida excessiva, tem aproveitado a inflação para poder diminuir a dívida, através do aumento do PIB a preços correntes, muito superior ao aumento do PIB a preços constantes, e através de maior arrecadação fiscal, que por sua vez faz com que possa amortizar mais rapidamente a dívida. Isto foi um efeito colateral que pode ter sido menosprezado numa fase inicial.
Sim, sem dúvida. O trabalho do BCE é muito mais complicado, eu acho, do que pronto, o trabalho do Banco Central. Eu penso que é sempre complicado, porque no final de contas, apesar daquilo que está escrito na lei, que, por exemplo, no caso do BCE, aquilo que está escrito na lei é que o BCE tem um mandato, que é estabilidade de preços, portanto, manter a inflação 2%, a Reserva Federal tem aquilo que é chamado o mandato dual. A Reserva Federal preocupa-se não apenas com a estabilidade de preços, mas também com o pleno emprego. Independentemente daquilo que está escrito na lei, eu penso que todos os bancos centrais, de certa forma, implicitamente têm um mandato dual. Que, no caso do BCE, esse mandato dual não é explícito. Aquilo que está explícito é um mandato único, estabilidade de preços 2%, mas o BCE, e aquilo, como nós temos visto, a atitude do BCE desde pelo menos 2011, desde que o Draghi se tornou governador, é que eles não estão dispostos a detonar a economia inteira para atingir a inflação 2%, e tem outras considerações. Aquilo que se passa é que eu acho que, na prática, o BCE não tem um mandato dual, tem um mandato triplo. Porque o BCE está preocupado não apenas com a inflação ou com desemprego, mas também tem que ter em consideração considerações de estabilidade financeira e orçamental. Precisamente porque a zona euro não é uma união orçamental. Temos vários membros, sei lá, quantos são hoje em dia, 17, 18?
Até são mais, acho que até
Até
já são
são mais,
19,
pronto.
mas nem sei.
Acho que a única coisa que eu sei, a Croácia é o mais recente, mas
Exatamente,
não
18.
sei quantos são neste momento. Pronto, um número X. A zona euro tem X autoridades orçamentais diferentes, cada uma com autonomia orçamental, com a sua emissão de dívida, etc. E, obviamente, essa dívida paga juros, que são uma função de várias coisas, inclusive, mas principalmente das taxas diretoras que o BCE decide. Portanto, o BCE, quando decide aumentar ou reduzir taxas de juros, tem que ter em consideração não apenas a estabilidade de preços, como o pleno emprego na zona euro, mas também tem que ter em conta essas considerações de que, se subirmos a taxa de juro muito, podemos causar problemas orçamentais que depois se transformam em problemas políticos e macroeconómicos em determinados Estados-membros. Portanto, nesse aspecto, eu acho que isso é uma das principais razões pelas quais o BCE demorou tanto tempo a começar a subir taxas de juro, precisamente porque tinham muito em mente essas considerações de estabilidade financeira e orçamental, que são considerações que outros bancos centrais não têm, com os quais outros bancos centrais não têm muito que se preocupar. Isto normalmente é uma. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é tabu o governo federal dizer alguma coisa à Reserva Federal quando a Reserva Federal está a aumentar a taxa de juros. Seria um grande tabu se o governo federal viesse protestar que, ah pá, vocês estão a aumentar taxas de juros, Isto vai aumentar o nosso custo de dívida. Isto não se... houve um presidente recente que tentou teceu alguns comentários nesse sentido, mas não é exemplo para ninguém. Portanto, eu acho que o trabalho do BCE é muito mais complicado
A
devido a esta
construção
situação.
e a própria dinâmica do euro é mais complicada, como dizias, ou seja, a Europa não são os Estados Unidos da Europa,
Exato.
a União Monetária não é uma União Orçamental e, portanto, é algo complicado e complexo e que pode mesmo, e está, essa questão italiana, pelo menos era aquilo que se falava na altura, que atrasou a subida da taxa de juro,
Pois.
quando o resto do mundo, todos os bancos centrais aumentavam as taxas de juro, a Europa continuava a dizer que a inflação podia ser conjuntural e, portanto, para adiar com a barriga o aumento das taxas de juro. Se tivesse aumentado na altura, está, a situação italiana poderia, e de outros países, como Portugal, a Bélgica, a Espanha, a Grécia, poderia-se mesmo ser periclitante, ou esse empurrar com a barriga não teve grande peso?
É uma excelente questão. Eu acho que aqui há opiniões diferentes, porque há quem argumente que grande parte da inflação, pelo menos a inflação inicial na Europa, tinha a ver com questões de oferta, questões de contração de oferta. E essas pessoas argumentarão que teríamos visto inflação independentemente do BCE subir taxa de juros ou não. Pronto, outra escola de pensamento é que esta inflação vem só do lado da procura e, portanto, o atraso do BCE de facto teve consequências em termos de controle de inflação. Eu pessoalmente eu acho que a verdade está algures aqui no meio, mas há outras considerações que é preciso ter, às quais é preciso atentar aqui quando pensamos no atraso do BCE. Primeiro, o facto de que o BCE nunca conseguiria ter resistido não subir taxas de juros enquanto todos os outros países, principalmente os principais parceiros comerciais, estavam a aumentar taxas de juros. Porque aquilo que vai acontecer, isto é a economia internacional básica, é que se a taxa de juros do dólar está a aumentar e a taxa de juros do euro se mantém, o euro vai ter que se depreciar face ao dólar. O que
Isto
torna as
vai acontecer.
importações. Como?
Isto chegou mesmo a acontecer. O euro
Isso
depreciou.
chegou a acontecer, mas isto era completamente expectável. Se as taxas de juros não estão subindo na zona euro e estão subindo nos Estados Unidos, o euro vai ter que depreciar. Quando o euro deprecia, isto vai resultar em inflação a ser importada, porque efetivamente as importações tornam-se mais caras e, portanto, tudo o que a zona euro importa vai se tornar mais caro. Isto vai trazer inflação. Isto é uma das razões pelas quais, a certa altura, o BCE não tinha qualquer hipótese senão começar a aumentar taxas de juros. Para evitar a depreciação do euro. Pronto, isso é uma. E depois, outra razão também, outra questão que também é importante e que também houve muita gente que discutiu na altura foi a questão das expectativas, que penso que mais ou menos o consenso da economia é que o principal determinante, um dos principais determinantes da inflação hoje é não apenas a quantidade de slack na economia, como é que. Não sei como é que isto se diz em português, a quantidade de. O quão apertada está a economia, portanto, o quão maior é a procura agregada relativamente à oferta agregada. Pronto, isto é um determinante da inflação, que nós já discutimos hoje aqui na conversa. Mas outro determinante importante da inflação são as expectativas de inflação. A inflação é uma profecia autorrealizável, portanto, se as pessoas estão a contar que os preços vão aumentar muito amanhã, os preços aumentam hoje, precisamente porque as pessoas acham, opa. Se os preços dos produtos que eu compro vão aumentar amanhã, então vou aumentar os preços dos meus produtos hoje para não perder terreno em relação aos meus custos. Portanto, a inflação é uma profecia autorrealizável. O que quer dizer que as expectativas de inflação são bastante importantes para determinar a inflação hoje. E havia muito receio que se o BCE não fizesse nada, que as expectativas se tornariam desancoradas. Porque. Isto aqui é um tópico um pouco controverso, mas o consenso entre macroeconomistas é de que nas últimas décadas as expectativas de inflação na maior parte dos países desenvolvidos têm sido muito estáveis porque os bancos centrais são muito credíveis e são capazes de ancorar essas expectativas. Porque as pessoas acreditam que se a inflação começar a desviar do alvo que os bancos centrais se comprometem a defender, os bancos centrais vão fazer alguma coisa para fazer com que a inflação regresse ao alvo. Se as pessoas começam a ver a inflação desviar-se muito do alvo e não vem o Banco Central fazer nada, então o Banco Central deixa de ser credível. E isto é uma situação muito perigosa, porque a partir do momento em que o Banco Central perde controle sobre as expectativas das pessoas, torna-se muito difícil recuperar esse controle e há uma grande probabilidade de essas expectativas começarem a divergir e gerar a inflação hoje. E eu lembro-me que, há cerca de 2 anos, quando a inflação começou a aumentar, havia muita discussão sobre este desancoramento das expectativas na zona euro.
Falaste há pouco que a oferta na Europa tem um peso, ou melhor, a inflação na Europa tem um peso especial da oferta, muito mais que nos Estados Unidos, onde pode ser através da procura. Se a inflação pode estar mais relacionada com a oferta, qual sentido faz dizer que aumentar os salários pode aumentar a oferta por via de mais dinheiro em circulação?
Espera aí, deixa-me pensar sobre isso. Aumentar os salários pode aumentar a oferta. Bem, é assim, à partida. Eu penso que depende do que é que quer dizer com aumentar salários. Porque os salários podem aumentar por várias razões. Os salários podem aumentar porque a produtividade aumenta. Nesse caso, isto seria um choque de oferta por si só. Portanto, isto é o tipo bom de aumento de salários. Acho que qualquer economista concordará que, no longo prazo, é a única forma sustentável de aumentar salários, é garantindo que o fator trabalho é mais produtivo, portanto, produz mais por unidade de trabalho, o que quer dizer que o trabalho pode ser mais remunerado por unidade de trabalho. Isto resulta numa expansão da oferta, porque é um aumento da capacidade produtiva da economia, e isto é deflacionário, porque a partir do momento em que o trabalho é mais produtivo, a economia consegue produzir bens e serviços utilizando menos recursos. Portanto, os preços desses bens e serviços tendem a cair. Há outras formas de aumentar salários. Por exemplo, possivelmente a grande parte dos aumentos de salários que nós temos visto no, nos Estados Unidos, por exemplo, tem a ver com o mercado de trabalho muito apertado, tem a ver com o facto de simplesmente a procura de trabalho é muito superior à oferta de trabalho, sem ter necessariamente a ver com a produtividade. Estes tipos de aumentos de salários também são considerados bons, na medida em que há razões pelas quais as empresas querem contratar pessoas, que podem ter a ver com produtividade ou não, mas isto. Independentemente dessas razões, isso traduz-se no aumento da procura por trabalho e, portanto, no aumento dos salários reais. E esse aumento dos salários reais depois pode gerar alguns efeitos virtuosos que não são necessariamente desejáveis neste contexto, que é simplesmente o rendimento das pessoas aumenta, as pessoas podem. E isto resulta num aumento da procura agregada, porque as pessoas começam a comprar mais bens e serviços. Uma vez mais, isto é normalmente bom, mas aquilo que. Algumas pessoas argumentam que se está a tentar fazer nos Estados Unidos é limitar um pouco a intensidade deste efeito, porque acha-se que isto está a gerar alguma inflação. E, aliás, o principal objetivo em termos de política monetária nos Estados Unidos neste momento é conseguir atingir aquela que é chamada a soft landing, uma aterragem suave, que seria uma situação em que a política monetária é capaz de reduzir estas pressões inflacionistas sem afetar muito o mercado de trabalho. Por isso é que as pessoas andam sempre obcecadas, sempre que são lançados dados sobre inflação, obviamente, mas também dados sobre o mercado de trabalho, sobre job openings, vacancies, portanto, número de postos de trabalho que estão disponíveis, etc. Há outras formas de aumentar salários, por exemplo, aquilo que acontece muito na Europa é um pouco o aumentar salários por decreto, normalmente aumentar salários mínimos, etc. Não é claro, não é óbvio para mim o efeito que isto possa ter na inflação, porque hoje em dia nós sabemos, há investigação que há muita investigação que mostra que os efeitos de salário mínimo não são muito claros, os efeitos aumentos de salário mínimo. Pronto, a ideia tradicional que se tinha em economia, principalmente vinda da microeconomia, da economia de trabalho, era que o aumento de salário mínimo era, em princípio, mau para o mercado de trabalho, porque é essencialmente um chão de preço. Portanto, se esse chão de preço está acima do preço de equilíbrio, então o aumento de salário mínimo resulta numa redução do emprego. Hoje em dia não é assim tão claro que esta seja a verdade. Parece que a verdade depende muito do contexto específico. Por exemplo, há muitos estudos recentes, a maior parte das estudos são feitos para os Estados Unidos, que demonstram que aumento de salário mínimo podem aumentar emprego, na realidade, em situações daquilo que é chamado monopsónio no mercado de trabalho, que é uma situação em que existe um único empregador em determinada área geográfica, esse empregador tem muito poder de mercado. Neste tipo de situações, aumentos de salário mínimo podem ajudar. Mas não é claro. Portanto, dependendo do contexto, aumento de salário mínimo pode resultar em mais ou menos emprego, pode resultar em mais ou menos rendimento disponível no total. Portanto, não é claro o efeito que terá na inflação.
Deixa-me colocar a questão então desta forma. A única forma de se controlar a inflação é através de perdas de poder de compra?
Não necessariamente. Lá está. Por isso é que a credibilidade de um banco central é extremamente importante. Como eu disse há pouco, a forma moderna, entre aspas, de se pensar na inflação é através daquilo que é conhecido como. Em economia há várias teorias de inflação, mas eu diria que a teoria predominante é chamada curva de Phillips neo-keynesiana. E a curva de Phillips neo-keynesiana postula, isto é uma coisa à qual eu já aludi há pouco, que a inflação é determinada por duas coisas. A inflação hoje é determinada por expectativas de inflação amanhã e pela quantidade de slack na economia. Temos que passar. Pronto, slack é uma medida do quão sobreaquecida ou subaquecida a economia está. Podemos pensar num proxy para a quantidade de slack da economia, como sendo a taxa de desemprego. Portanto, uma forma simples de pensar na inflação é a inflação hoje é igual às expectativas de inflação amanhã, mais um coeficiente qualquer, vezes a taxa de desemprego. Esse coeficiente é negativo. Portanto, a ideia antiga, se pensar na inflação, era simplesmente em termos de trade-offs, de poder de compra. A curva de Phillips clássica postula que a inflação é uma função da taxa de desemprego. Portanto, quando a taxa de desemprego é elevada, a inflação é baixa e vice-versa. E isto era a forma como se pensava em termos de política monetária nos anos 70, 70, é que só se conseguirmos controlar a taxa de desemprego, que é um proxy para o poder de compra, portanto, podemos pensar em o aumento da taxa de desemprego como uma redução do poder de compra do setor privado, pois, há mais desempregados, as pessoas têm menos poder, os rendimentos das pessoas caem, portanto, há menos poder de compra. Era assim que se pensava em política monetária nos anos 70 e 70, era que a única forma de reduzir a inflação era aumentando o desemprego. Entretanto, houve avanços, tanto metodológicos em macroeconomia como desenvolvimentos a nível da forma como a política monetária é conduzida, principalmente nos anos 80, e o paradigma deixou de ser essa curva clássica de Phillips, que relacionava simplesmente a inflação com o desemprego, e passa a ser a curva de Phillips neo-keynesiana, em que postula que a inflação não é apenas uma função do desemprego, mas é também uma função das expectativas de inflação. E a ideia é que um banco central credível, e aqui neste contexto credibilidade tem a ver com a habilidade do banco central de ancorar ou controlar as expectativas da população. O exemplo extremo de um banco central credível é um banco central em que se define que o alvo de inflação é 2%, o governador do banco central organiza uma conferência de imprensa, diz a inflação, o nosso alvo são 2% e vamos atingir 2%. Toda a gente acredita que a inflação vai ser 2% e, portanto, as expectativas de inflação passam a ser 2%. Um banco central credível consegue também afetar a inflação, afeta influenciando as expectativas de inflação, sem ter que tocar no desemprego. E isso é um pouco aquilo que tanto a Reserva Federal como o BCE estão a tentar fazer agora. Reconhecem que a inflação está elevada e, portanto, estão a aumentar taxas de juros para sinalizar que são credíveis, que estão dispostos a fazer algo em relação à inflação, e a tentar reduzir as expectativas de inflação sem afetar muito o desemprego. Portanto, um Banco Central perfeitamente credível, um Banco Central que consegue afetar as expectativas do setor privado, é um banco central que é capaz de reduzir a inflação sem ter que aumentar o desemprego e sem ter que forçar quedas no, do poder de compra. Isto tem a ver com aquilo que eu também estava a dizer há pouco, que no, principalmente em 2021, quando a inflação, 2021-2, quando a inflação começou a aumentar, que principalmente na Europa havia muito receio que o Banco Central iria perder, que o BCE iria perder controle sobre as expectativas de inflação. Porque a partir do momento em que o Banco Central perde controle sobre as expectativas de inflação, a única forma de reduzir a inflação passa a ser através de aumentos de desemprego e de reduções de poder de compra.
Não,
Portanto, diz.
acaba, desculpa, diz, acaba.
Não. Portanto, um banco central descredibilizado é um banco central que só consegue operar através, nessa lógica mais de curva de
Mais
Phillips
antiga.
clássica, em que a única forma de reduzir a inflação é causando uma recessão na economia.
Não sendo o BCE um banco perfeitamente credível, porque perfeitamente não será.
Sim, não há bancos centrais que sejam perfeitamente
E
credíveis.
porque também errou no início, aparentemente, e as pessoas podem desconfiar, o aumento do desemprego, mais ligeiro que seja, é inevitável.
Sim, não. Pronto, para começar, em relação à credibilidade do BCE, deixa-me só deixar aqui um à parte, que há uma razão pela qual o BCE está em Frankfurt, pela qual se decidiu que o BCE estaria em Frankfurt. Porque Frankfurt é tradicionalmente onde era, é o local, ainda é o local da sede do Deutsche Bundesbank, do Banco Central Alemão, que nas décadas antes do euro ganhou uma reputação de grande credibilidade. E, portanto, houve uma tentativa muito explícita por parte das instituições europeias de tentar tornar o BCE num sucessor espiritual do Bundesbank, de forma a tentar herdar alguma dessa credibilidade. E a credibilidade do Bundesbank também tem. Há razões pelas quais o Bundesbank é muito credível, tem a ver com o trauma alemão das hiperinflações a seguir à Primeira Guerra Mundial,
Correu
que
muito mal,
tornou.
sabe-se, não é?
Desculpa.
E correu muito mal, sabe-se, não só porque o mar desvirtuou,
Exatamente,
mas porque acabou onde acabou.
exatamente. Não foi só custos económicos, mas também muitos custos políticos e humanos. E, portanto, esse trauma com a hiperinflação dos anos 20 levou a que, quando o Banco Central Alemão foi reorganizado no pós-Segunda Guerra Mundial, começou a adotar uma postura muito avessa à inflação. Isso gerou muita credibilidade para o Banco Central Alemão e que depois tentou-se transferir para o BCE. É assim, a questão do aumento do desemprego, isto tem. É uma questão complicada porque tem a ver como é que nós pensamos e formulamos contrafactuais. E a questão é que um aumento, a forma como os bancos centrais usam política monetária convencional para tentar reduzir a inflação é, pronto, há uma questão de controle de expectativas. No mundo ideal, o Banco Central é perfeitamente credível e consegue controlar perfeitamente a inflação através da alteração de expectativas. Ao aumentar taxas de juro, isto é a política monetária convencional, o Banco Central estará inevitavelmente a contrair a procura agregada. O que irá aumentar o desemprego face a um contrafactual em que o Banco Central não fez nada. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que nós, se calhar, nos próximos meses vamos ver as taxas de juros aumentar, a inflação a cair e o desemprego a manter-se mais ou menos constante. Isto seria um exemplo de uma soft landing. Mas o contrafactual é que temos que considerar é que se o Banco Central não tivesse feito nada, não tivesse aumentado mais as taxas de juros, é possível que nos próximos meses aquilo que veríamos era o desemprego a cair e a inflação a continuar a aumentar. Portanto, face a esse contrafactual, o desemprego será mais elevado, mesmo que não observemos nos dados um aumento do desemprego. Não sei se me estou a fazer entender.
Sim, o seu desemprego é mais elevado do que seria
Do que
caso não fizesse
seria,
nada.
exatamente, do que seria. Portanto, isto tem a ver com a forma como os economistas pensam em cenários contrafactuais e em efeitos de política, e eu penso que é uma forma um pouco subtil de pensar, E que claramente, por exemplo, quando se ouve políticos a falar sobre inflação e sobre os efeitos do aumento de taxas de juros, etc., claramente, eu enquanto economista, eu sinto-me sempre um pouco cringe a ouvir aquilo que vários políticos, a forma como vários políticos falam destas questões, porque eles claramente não pensam desta forma. E o que eles pensam é simplesmente em termos temporais, que é, ah, se o desemprego hoje. Hoje é mais alto do que era há 2 anos, até porque o Banco Central aumentou o desemprego. Mas não é assim que podemos pensar. Aquilo que temos que pensar é o que é que teria acontecido se o Banco Central tivesse feito uma coisa diferente. Esses são os dois cenários comparáveis.
Sim, é verdade, não podemos necessariamente olhar para aquilo que estava no passado, porque há circunstâncias que acontecem que fazem com que as coisas variem. Eu
Exatamente.
prometi que íamos aos juros passivos, gostava agora de ir aos juros passivos, que é algo que em Portugal não tem aumentado. Os juros passivos em Portugal estão especialmente baixos, baixos relativamente ao resto da Europa, e não tem aumentado. Aquilo que estava a acontecer era uma fuga dos depósitos à ordem para os certificados de aforro, até que o governo passou da série E para a série F, que são certificados claramente menos apelativos, o que fez com que os depósitos já voltassem a aumentar no último trimestre, se não me falha a memória. Portanto, aquilo que, em vez de os certificados, enquanto um produto diretamente concorrente aos depósitos à ordem, em vez de motivar a subida da taxa de juros dos depósitos a prazo, para que se tornem mais competitivos, aquilo que o governo fez foi tornar menos competitivos, os certificados de aforro, para não mexer, no caso dos juros passivos. Porque é que isto foi feito? Há alguma justificação para isto? A justificação na altura foi que a dívida dos certificados de aforro era mais cara, mas aquilo que se viu depois é que afinal não seria, e os custos implícitos e explícitos da dívida lá fora faria com que os certificados de aforro efetivamente seria uma dívida mais barata.
É uma ótima pergunta. Eu acho que há aqui vários trade-offs que têm que ser tidos em consideração. Pronto, em relação aos certificados de aforro, não é. É assim, eu vou confessar, eu não conheço em detalhe a composição de quem detém dívida pública ou não. Portuguesa, mas aquilo que à partida o meu preconceito é de que os certificados de aforro são uma percentagem relativamente baixa do estoque total de dívida portuguesa,
Eu acho que está acima da média europeia.
acima da média europeia, mas
Eu julgo estar acima da média europeia, acho eu.
ok,
Mas não
mas
estou.
aquilo que eu estou curioso para saber é qual é que é a percentagem total de dívida que está em certificados de aforro. Se são 10%, são 50%.
Eu vi esse número, eu acho que andava entre os 10 e os 20.
Ok.
Mas se
Portanto,
entretanto souber, também te digo.
ok, isso é consistente com a ideia que eu tinha. Pensando de outra forma, a população portuguesa não é diretamente uma fonte de financiamento muito importante para o Estado português. Portanto, aquilo que se passa é que a forma como a dívida portuguesa é gerida, o Estado português de vez em quando tem que refinanciar ou tem que pedir emprestado grandes quantidades de dívida. E não é claro que a forma ótima de fazer essa gestão da dívida seja através de certificados de aforro, porque a procura por certificados de aforro à partida será mais incerta do que a procura por ativos de dívida por grandes investidores. Portanto, o Estado, à partida, prefere lidar diretamente com grandes investidores do que ir simplesmente ao público. Agora, podemos argumentar que o público estaria disposto a financiar Há uma curva de oferta que compensa. Portanto, o público estaria disposto a financiar qualquer quantidade de dívida se a taxa de juros fosse atrativa o suficiente. A questão torna-se então se, para financiar uma determinada quantidade de dívida, qual é que é a taxa de juro que atrairia o público para financiar essa quantidade de dívida versus a taxa de juro que atrairia um primary dealer, uma grande casa de investimento que normalmente a forma como suponho que a dívida portuguesa seja emitida é que assumo que haja alguns primary dealers, que são instituições que trabalham mais diretamente com o IGCP e comprometem-se a comprar determinadas quantidades de dívida sob determinadas condições e depois revendem essa dívida nos mercados secundários. Normalmente, grande parte da atividade de negócio de bancos e casas de investimento é ser primary dealers de estados soberanos. Portanto, há aqui eu acho que esta questão, eu vou confessar, eu não conheço o suficiente a situação de gestão da dívida do Estado português para fazer grandes julgamentos. Eu acho que é completamente plausível que o Estado se prefira financiar com investidores maiores do que se financiar muito do que estar muito dependente de certificados de aforro. Agora, obviamente, estar dependente, emitir dívida à própria população tem também vantagens, em termos de vantagens não necessariamente para a população, mas vantagens para o Estado, que torna-se muito mais fácil fazer maroscas do género de incumprimentos suaves. O custo de incumprimento é muito maior quando o incumprimento é exercido em investidores estrangeiros do que quando é exercido na própria população. Aliás, isto era um argumento que se usava muito sobre. Acabou por ser mais ou menos errado, mas um argumento durante no início da crise financeira e da crise da soberana do euro, havia muita gente que achava que o caso da Itália não era problemático. Porque grande parte da dívida pública italiana era detida pela própria população sob a forma de certificados de aforro ou ativos equivalentes. Portanto, a gente achava, os italianos não têm o mesmo problema que os espanhóis ou os portugueses, por exemplo, ou os gregos, porque no caso espanhol, português, grego, a maior parte da dívida era detida por investidores estrangeiros. Portanto, o incumprimento teria consequências reputacionais muito mais graves para o Estado. Quando é a própria população internamente a deter a dívida, torna-se mais um problema político interno. Mas pronto, como nós sabemos, a Itália acabou por ter problemas, apesar de grande parte da dívida pública ser tida internamente. Aquilo que também assistimos é, por exemplo, no caso da América do Sul, muitos países em que uma quantidade significativa de dívida tida internamente e mesmo assim tem imensos problemas. Pronto, se calhar, quanto muito, aumenta a tentação de fazer asneira por parte do Estado, porque, de certa forma, reduz os custos de fazer asneira. Portanto, acaba por se ver mais asneira a ser feita.
Só sobre o peso da dívida, que temos aqui dúvida. Os certificados de aforro são 10% da dívida
Ok.
e as obrigações do tesouro, os certificados do tesouro são 5%. Portanto,
Ok, portanto,
15%.
15% da dívida pública é detida diretamente internamente.
Exatamente.
Obviamente, as famílias portuguesas detêm mais do que isso, porque assumo que vão ter muito indiretamente através do sistema financeiro. As pessoas têm depósitos em bancos ou investem em fundos de mercado monetário, etc., que por sua vez investem em dívida. Portanto, a exposição indireta vai ser superior. Mas a exposição direta, pronto, isso quer dizer que os certificados de aforro não são uma fonte muito importante de financiamento para o Estado.
Aquilo que estava a acontecer era que na primeira metade do ano, 30% da dívida emitida tinha sido em certificados de aforro. Ou seja, aí estava,
Ok.
ao longo do ano estava a ter um peso superior àquilo que tinha no peso total.
Pois, aquilo que provavelmente aconteceu é que às tantas alguém no. Aquilo que possivelmente aconteceu é que às tantas alguém no IGCP, ou no Ministério das Finanças, achou que emitir certificados de aforro era demasiado caro para o Estado. E não há uma fonte assim tão estável, talvez, de financiamento, e portanto preferiu reduzir as taxas de juros. Isto é uma visão otimista daquilo que aconteceu. A visão mais cínica daquilo que aconteceu é que os principais banqueiros em Portugal pegaram o telefone, ligaram ao Ministro das Finanças e disseram: então pá, isto, vocês estão-nos a sangrar os depósitos. E isto também, isto pode soar bastante corrupto, mas há razões pelas quais o Estado também não quer gerar muita desintermediação. Porque
Os bancos, em princípio, não tinham um problema de liquidez, mas se tivessem, era uma coisa grave.
Exatamente. O Estado não se quer tornar no principal veículo de poupança. Não, isso é um papel que deve ser ligado ao setor privado. Portanto, o Estado também não tem interesse em começar a roubar depósitos aos bancos. Agora, isto leva-nos, isto revela que há um problema mais fundamental aqui, que é porque é que os bancos não estão a aumentar as taxas de juros para competir com os certificados de aforro. Isto é um problema de concorrência. E isto é um problema que não é novo. E tem de ser resolvido pela autoridade da concorrência.
Ou seja, a única forma de intervenção que pode haver para aumentar as taxas passivas é mesmo através do aumento da concorrência entre bancos, que pode não estar a funcionar bem, é isso?
Sim, não exclusivamente concorrência entre bancos, mas concorrência não apenas entre os próprios bancos, mas também concorrência entre diferentes instrumentos de poupança. E que isto esta controvérsia dos certificados de aforro, isto foi um cheirinho que os portugueses tiveram, de repente, é como se de repente as pessoas tivessem aberto os olhos e pensassem: epá, eu não tenho que só poupar em bancos. Não, os depósitos não são a única forma de poupança. Há outros instrumentos de poupança e um deles é a dívida pública, que está a pagar muito boas taxas de juros. Por exemplo, aquilo que nós assistimos aqui nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm. Nos Estados Unidos também há alguns problemas em certos níveis de concorrência entre bancos. E é um facto muito bem documentado, aquilo que de repente toda a gente se apercebeu em Portugal, que quando as taxas de juros descem, as taxas de juros de depósitos descem muito, mas quando as taxas de juros diretoras aumentam, as taxas de juros em depósitos não aumentam tanto. E aqui nos Estados Unidos acho que é consensual que isto se deve à falta de concorrência entre bancos. Mas aquilo que também nós achamos normal aqui é que, e está muito bem documentado, é quando as taxas de juros aumentam e, portanto, as taxas de juros em depósitos não aumentam tanto, há uma fuga de depósitos do setor bancário. As pessoas deixam de ter o seu dinheiro investido em depósitos e começam a investir o seu dinheiro, as suas poupanças, noutros instrumentos financeiros. Fundos de mercado monetário, diferentes fundos de investimento que investem em obrigações, tanto de dívida pública como de empresas, etc. Aquilo que acho que estamos a compreender em Portugal é que não há assim tantas opções de poupança para além de dívida pública ou de depósitos bancários. Isto é mais um problema de. Isto é um problema, quer dizer, no fundo, de sofisticação ou de profundidade do sistema financeiro. Quer dizer, essas opções existem, mas não estão muito acessíveis a toda a gente. Aqui nos Estados Unidos, qualquer pessoa, independentemente do nível de rendimento, etc., podes abrir uma conta de corretagem com uma das grandes corretoras, Fidelity, Vanguard, etc., e investir em fundos de mercado monetário a custo zero, praticamente. Em Portugal, normalmente, a forma mais fácil de investir em fundos de mercado monetário será através de bancos, cobram comissões excessivamente altas, etc. Portanto, não existe um setor de investimento fora do setor bancário que concorra com o setor bancário. Acho que isto é o principal. Acho que este é o problema fundamental que toda esta controvérsia tem estado a revelar.
Gostava de voltar ao contrafactual para te perguntar se vamos colocar a hipótese que a inflação que veio não só da guerra, mas também já vinha antes da guerra, já vinha da Covid, que essa inflação não tinha acontecido. Quanto mais tempo era possível os bancos centrais aguentarem taxa zero?
Depende do que quer dizer com aguentar sem gerar inflação ou
Sim, perguntar sem gerar inflação.
desculpa, só para clarificar a questão, qual é que é o contrafactual que tem que o qual é que é a diferença em relação à realidade
Não
aqui?
tinha acontecido a inflação da pandemia.
Se não tivesse acontecido inflação, não haveria razão para aumentar taxas de juros. Isso gera outros problemas, mas sim, mas se não tivéssemos assistido à inflação, penso que não teria havido grandes razões para aumentar taxas de juros.
Nem a prazo.
Eu estou a extrapolar da atitude dos bancos centrais da década entre a grande recessão e o Covid. Aquilo que nós assistimos foi, tanto na Europa como nos Estados Unidos, uma recuperação muito fraca e uma recuperação muito lenta da grande recessão. E como essa recuperação estava a ser muito fraca, havia muita pressão para que os bancos centrais mantivessem as taxas de juros muito baixas. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal começou a aumentar taxas de juros, penso que em 2018. Porque começou-se a ficar com medo de que manter as taxas de juros tão baixas durante muito tempo podia gerar outros problemas na economia, porque há muita propensão a que períodos prolongados de taxas de juros baixa, essencialmente, quando as taxas de juros são muito baixas, muitos intermediários financeiros vão ter margens financeiras muito baixas, porque no fundo a margem financeira de um intermediário financeiro é a diferença entre a taxa de juros que eu cobro nos empréstimos que eu faço versus a taxa de juros que eu tenho que pagar nos depósitos. Quando as taxas de juros são muito baixas, baixas próximas de zero, essas margens financeiras tendem a ser comprimidas. O que quer dizer que, em princípio, os lucros de intermediação para os intermediários financeiros tendem a ser baixos. O que pode gerar problemas de estabilidade financeira, porque se eu sou um banco e o meu core business dá lucros muito baixos, eu vou começar a tentar investir noutros setores que se calhar são mais arriscados. Isto é um fenómeno que se chama reaching for yield, que é quando as taxas de juros são muito baixas, no geral, as pessoas começam as instituições financeiras começam-se a tornar excessivamente criativas e começam a arranjar investimentos, se calhar, um pouco mais obscuros, um pouco mais arriscados. Isto pode eventualmente gerar problemas de estabilidade financeira, porque isto essencialmente canaliza capital para setores mais alternativos, por exemplo, criptomoedas, coisas desse género, e dá muito aso à formação de bolhas. Isto, obviamente, quando as bolhas começam a rebentar, podem levar a economia abaixo. Portanto, principalmente devido à preocupação de estabilidade financeira, a Reserva Federal começou a aumentar taxas de juros em 2008, 2019, mas mesmo assim de forma muito lenta. Portanto, aquilo que eu acho é que, eventualmente, estas considerações assumiriam um papel mais relevante e, eventualmente, aumentaríamos taxas de juros, mas não penso que definitivamente não aumentaríamos. Se não tivesse havido inflação, não estaríamos a ver juros aumentar para os níveis que estamos a ver hoje, e definitivamente seriam aumentos muito mais lentos. Agora, eu acho que outra face dessa moeda é que esse mundo que estás a descrever seria também o mundo em que a nossa recuperação do Covid teria sido muito mais lenta. Dada a magnitude das recessões que o Covid causou, nós se calhar ainda estaríamos abaixo dos níveis de atividade económica pré-Covid.
Eu tinha aqui muitas outras questões e muitos outros temas para trazer, desde o peso do aumento de juros no mercado da habitação, desde a diminuição da dívida pública no caso português ou do quantitative easing, mas antes de terminar, gostava só de fazer uma questão relacionada com o susto bancário que se apanhou há uns meses, com dois ou três bancos aí nos Estados Unidos que faliram e o Credit Suisse que passou muito mal. Aqui na Europa, um cenário de crise bancária idêntico ao 2011 ou 2008 está completamente colocado de lado.
Sim, eu nesse aspecto, pronto, espero não estar errado. Há sempre a possibilidade de eu vir a estar errado, mas tenho confiança relativamente elevada de que não vai haver nada como vimos em 2008, porque aquilo que se passou foi que, depois da crise financeira de 2007-2008, houve grandes reformas em termos de regulação financeira. A qualidade da regulação financeira aumentou muito. Hoje em dia, os grandes bancos são extremamente regulados e há muito escrutínio por parte dos reguladores sobre os grandes bancos, aquilo que podem fazer, aquilo que não podem fazer, quais é que são os rácios regulatórios que têm que manter, quais é que são os rácios de capital que têm que manter, rácios de liquidez, etc. Há muito mais regulação e muito mais escrutínio do que havia antes. Aquilo que se passou, e aliás, por algum motivo, é que aquilo que se passou em março de 2023, foi com bancos de tamanho médio e não com bancos grandes. E acho que este episódio revelou alguns dos. A regulação, como eu disse, acho que é muito melhor. Pronto, melhor é se calhar uma palavra forte, mas é definitivamente. A regulação é muito, muito maior do que era em 2008, mas eu penso que este episódio também revelou que ainda há alguns problemas, ainda há alguns blind spots com o sistema regulatório. Porque aquilo que se passou, por exemplo, o caso específico do SVB, foi um banco que cresceu muito nos últimos 2 anos. E era um banco que há 2 anos, ou até no ano passado, não era grande o suficiente para ser sujeito a esse escrutínio extra. Mas em 2023 já tinha atingido um tamanho que, a partir do próximo ano, começaria a ser sujeito a esse escrutínio extra que os reguladores impõem em grandes bancos. Por exemplo, a partir do próximo ano já começaria a participar nos stress tests da Reserva Federal. Portanto, aquilo que aconteceu foi que eles fizeram a geneira num ponto em que já é. Tinham-se acabado de tornar grandes o suficiente para começarem a ser regulados, mas ainda não eram regulados. Portanto, e aí é que eu acho que estão os principais riscos para o sistema financeiro, são precisamente em bancos de tamanho médio, que têm crescido muito, e que têm crescido muito em determinadas áreas, e que, como são bancos ainda de tamanho médio, não são tão regulados como os bancos grandes. Mas pronto, isto, o corolário daquilo que eu estou a dizer é que eu duvido muito que haja problemas com grandes instituições financeiras e para termos uma crise financeira têm de ser essas as instituições problemáticas. Neste momento eu acho que não são e, portanto, eu acho que, pronto, tivemos um pequeno, o sistema financeiro teve um soluço, mas não se constipou.
Olhando só rapidamente para Hollywood, acho que todos vimos The Big Short. Michael Burry apostou 1.600 milhões de euros a semana passada contra Wall Street. Foi esse, ele tinha feito o mesmo antes da outra crise, 2008, e acertou. Há alguma razão para alarmismo?
Eu penso que não, aí sim. Agora, eu penso que não. Obviamente não tenho certezas, e eu não confio em pessoas que têm muitas certezas, mas a minha visão é de que eu acho que é pouco provável que a economia não desacelere, dada a atitude restritiva da política monetária que temos assistido nos Estados Unidos, não apenas a política monetária, mas também a política orçamental, porque nós tivemos estes estímulos todos gigantes em 2020 e 2021, e agora estamos numa fase em que esses estímulos estão a acabar. Portanto, isso vai levar a que a economia desacelere também. Portanto, temos atitude mais restritiva, tanto de política monetária como de orçamental. Acho que é inevitável que a economia desacelere um pouco. A esperança aqui, para já, para estar a correr bem, é que a economia desacelera, mas não desacelera o suficiente para causar uma recessão. Portanto, acho que vamos, para já, tudo indica que vamos, de facto, ter essa aterragem suave, em que conseguimos uma desaceleração, que leva a uma redução da inflação, sem ter uma recessão e um grande aumento de desemprego. Agora, essa desaceleração vai ter necessariamente consequências a nível dos mercados financeiros. Há quem argumente que os mercados financeiros estão sobrevalorizados, dados os fundamentais da economia. Esse argumento já é feito pelo menos desde 2020. Portanto, é possível que haja uma desaceleração maior nos mercados financeiros, simplesmente devido a sobrevalorizações, do que na economia real. Mas se isso acontecer, de certa forma é bom, porque quer dizer que se estão sobrevalorizados hoje, é bom que haja uma correção de valorizações. Portanto, eu pessoalmente acho que é perfeitamente plausível que haja perdas de valorizações, mas não acho que vamos entrar numa crise financeira, definitivamente não como 2007, 2008.
Passando para, tínhamos muito mais temas, mas passando para as duas rubricas finais, perguntava-te livros que te marcaram.
É uma ótima questão. Eu não tenho assim livros que, epá, leio isto todos os anos e isto foi completamente fundamental para a forma como eu penso, etc. Mas há alguns livros que li ou reli recentemente e que acho que são livros que todas as pessoas que fazem uma determinada coisa deviam ler. Um livro que eu gosto muito e que reli este verão é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Acho que é um tratado espetacular sobre o método científico e sobre a relação entre ciência e fé, e o que é ciência e o que é o método científico. E acho que é um livro, o que é ciência versus aquilo que não é ciência. Acho que é um livro muito interessante sobre esse debate, mascarado de romance, obviamente. E acho que é um livro que qualquer aluno de doutoramento, principalmente pessoas que estão a trabalhar em ciências exatas ou ciências sociais, acho que é um livro que qualquer aluno de doutoramento devia ler. E portanto é um livro que foi, penso que a terceira vez que li, portanto diria que isto é provavelmente o livro que eu já li mais vezes, gosto sempre de reler de vez em quando. Outro livro, assim, um pouco mais virado para a economia, que eu recomendo qualquer pessoa que esteja interessada em economia, que acho que vale bastante a pena ler, e não é preciso ser economista para ler este livro, eu não sei se este livro existe em português, chama-se The Worldly Philosophers, o autor é Robert Heilbronner. E é um livro, uma espécie de biografia de pensamento de grandes economistas desde o século XVIII até hoje. Cobre Adam Smith, Karl Marx, Milton Friedman, Robert Lucas, assim, obviamente o John Maynard Keynes. Cobre a história de pensamento de vários destes economistas e como é que uns influenciaram os outros. Porque aquilo que é. A chamada economia ortodoxa hoje em dia, a economia mainstream, é, apesar de contas, é uma grande mistura de influências de todos estes economistas. O exemplo que eu gosto mais de dar, porque é assim mais controverso, é o Karl Marx, teve uma enorme influência na forma como o pensamento económico evoluiu e o tipo de economia que nós fazemos hoje, mesmo a maior parte dos economistas não são marxistas. Mas a forma de pensar, a forma como o Karl Marx abordava questões como como o valor do trabalho, por exemplo, influenciaram muito e ainda se vê muito na chamada economia neoclássica, que é às vezes usada como contraponto a escolas de pensamento mais de esquerda. Portanto, há uma grande influência do Karl Marx na economia moderna, mas pronto, mas muita influência acaba por ser indireta, porque Karl Marx influenciou outros economistas, por sua vez, desenvolveram métodos que nós usamos hoje em dia. Portanto, acho que é um livro muito interessante. E, uma vez mais, não é super técnico, portanto, mesmo uma pessoa sem um background técnico de economia consegue perfeitamente ler e apreciar o livro.
Passando para a última rúbrica, perguntava-te quais achas que foram as pessoas que mais te influenciaram?
Uma excelente questão. E não tenho uma. Outra excelente questão. Em relação a essa, não tenho também uma grande resposta, porque acho que várias pessoas. Fui muito influenciado por várias pessoas, principalmente, obviamente, professores que eu tive, tanto na Nova, onde fiz a licenciatura e o mestrado. Então, houve várias pessoas que influenciaram. Naturalmente, no doutoramento, fiz doutoramento na New York University e tive o enorme privilégio de estudar que é, penso que hoje em dia é um dos maiores macroeconomistas vivos, o Tom Sargent, poder interagir com ele todas as semanas durante o doutoramento. Ele ganhou o Prémio Nobel, penso que em 2011, o Prémio Nobel de Economia, e foi uma influência enorme na minha formação enquanto economista, na forma de pensar e na forma de abordar a realidade. Através de uma visão económica, não economicista, mas pensar na realidade em termos de interação entre. Pensar na macroeconomia em termos de interação de muitas escolhas individuais que são feitas por indivíduos com suas próprias preferências, podem ser muito diferentes entre outras, e como a agregação destas escolhas individuais leva àquilo que nós observamos na macroeconomia. Coisas como inflação, desemprego, etc. E principalmente a forma, e aí é que o peso foi maior, a forma como as pessoas formam expectativas e como as expectativas que são formadas por essas pessoas afetam a realidade. Portanto, se eu tivesse que escolher uma pessoa, provavelmente escolheria o Tom Sargent.
E assim ficamos com mais um episódio da Conversar que a gente se entenda. Obrigado, Miguel, por teres aceitado o meu convite.
Obrigado, meu.
Hoje foi um gosto, gostei imenso, espero que tenhas gostado.
Ótimo, obrigado.
E daqui a uma semana estarei aqui com mais um convidado. Até lá.